Encontro do Agro.
E agora no quadro Por Dentro do Agro, a gente vai conversar sobre mais um projeto da Embrapa Acre. A Embrapa aprovou um novo projeto que promete fortalecer os sistemas agroflorestais na Amazônia, ampliando conhecimento sobre produção sustentável, conservação ambiental e estoque de carbono. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora com o pesquisador da Embrapa Acre, Tadário Câmel. Tadário, seja muito bem-vindo ao quadro Por Dentro do Agro, tudo bem?
Obrigado, Rita. Bom dia a todos. Tudo bem?
Tadário, explica pra gente o que é o projeto Rede Integrada de Sistemas Agroflorestais, o INSAF, e qual é a importância dele para a Amazônia?
Bom, esse projeto nós aprovamos recentemente, né? Ele vai iniciar a execução agora no segundo semestre desse ano. E essa rede integrada de sistemas agroflorestais, ela vai ser executada por pesquisadores da Embrapa, né, e as suas equipes em 4 estados da Amazônia: Acre, Rondônia, Amazonas e Roraima. E se baseia exatamente na geração de indicadores de produção e de indicadores de conservação ambiental nessas áreas de sistemas agroflorestais que foram implantadas e vêm sendo acompanhadas pela Embrapa, algumas delas há mais de 20 anos. Então, para a gente entender, esses SAFs, como se diz o nome, né, na sigla, são áreas de plantio onde está consorciado espécies como cupuaçu, açaí, cacau e outras espécies, como até a castanheira e outras espécies arbóreas. Então, a importância da Embrapa manter ou dar continuidade a esses estudos é que a gente vai poder fazer atualizações de custo de implantação, de análise de viabilidade econômica, de acompanhar a produtividade dessas culturas importantes para a economia da região e também uma abordagem ambiental, do ponto de vista de estoque de carbono no solo, de carbono na biomassa, de diversidade e outras avaliações aí que a equipe pode desenvolver ao longo do tempo. É bom que se diga que a gente está começando com esses 4 estados, mas que com a possibilidade de captação de mais recursos aí ao longo desses 3 anos de execução do projeto, ele pode ser ampliado para outros estados da Amazônia, como Pará, Norte do Mato Grosso, Amapá e até o Maranhão, na parte amazônica.
E na prática, como é que os produtores rurais serão beneficiados por esses resultados?
Então, na prática, os produtores, tanto do ponto de vista econômico, né, são espécies, as espécies foco que estão nessas áreas de plantio consorciado, são justamente o açaí, o cacau, o cupuaçu, como eu falei, e até a castanheira, né? Então, serão geradas recomendações, né, de cultivo dessas espécies ao final desse projeto e os produtores vão poder se beneficiar do ponto de vista econômico. Do ponto de vista ambiental, a geração desses indicadores vão ser referência, né, até para recomposição de áreas de passivo ambiental, baseado nesses indicadores que vão ser gerados de carbono no solo, de carbono na biomassa e até de diversidade. Então, impactos importantes desses resultados que podem ser gerados aí através do projeto, como a indicação desses consórcios, né, esses valores que eu comentei de estoque de carbono, que são importantes, a definição das densidades, da quantidade de plantas por hectare, e esses impactos vão ser importantes para a ampliação do espaço na região, para intensificar e diversificar o cultivo, né, aumentar a rentabilidade dos produtores e também a redução do desmatamento e até para a regularização ambiental das propriedades.
Tadário, o projeto, como você já citou, vai estudar a biomassa e o estoque de carbono. Qual é a relevância dessas informações para o enfrentamento das mudanças climáticas?
Hoje, uma das informações bastante importantes nesse sentido é a geração de valores de referência. Por exemplo, uma área de sistema agroflorestal com açaí, castanheira e seringueira, quanto ela estoca de carbono? Quanto isso é impactante em relação ao carbono que já está estocado numa floresta nativa ou em relação à vegetação secundária, uma capoeira? Ou seja, ter esses valores de referência vão poder motivar as pessoas a implementar esses sistemas nas suas áreas, do ponto de vista tanto da regularização ambiental, mas também como uma ação de combate à mudança climática, né? A gente sabe de toda essa situação que a gente vive e os sistemas agroflorestais são apontados como alternativas tanto de geração de renda como de combate à ação da mudança do clima. E é nesse sentido que a geração desses valores de referência vão ser importantes para a tomada de decisão, tanto de instituições públicas quanto da iniciativa privada no futuro.
E o Acre, ele tem grande potencial para a adoção desses sistemas?
Eu acho que tanto o Acre como a região amazônica como um todo, né? Como a gente comentou, todas essas espécies que a gente citou da bioeconomia amazônica, elas opção alternativa de desenvolvimento econômico, né, ao lado de culturas, de atividades como atividade pecuária, como as culturas de grãos, a própria produção de café que está acontecendo com bastante amplitude aqui no Acre. Então, o desenvolvimento de recomendações para sistemas de cultivo dessas espécies da bioeconomia, elas têm um potencial muito grande. Veja que cabe para vários estados da Amazônia, o açaí, o cacau, o cupuaçu e a própria produção de castanha, não só do extrativismo, mas também do agroextrativismo, seria de áreas plantadas, de áreas cultivadas.
Haverá ações de capacitação para os técnicos e produtores? E como é que esse conhecimento vai chegar ao campo?
Com certeza. A partir da geração desses resultados, que já vem acontecendo, né, como eu disse, ao longo do tempo, né, em algumas dessas áreas de SAFs que vêm sendo monitoradas, no Amazonas e Rondônia, por exemplo, tem áreas que já vai fazer quase 30 anos, né, de acompanhamento. Então, essas áreas são objeto de realização de cursos, de dias de campo, para demonstrar qual é o arranjo de plantio, como é que o sistema está plantado nas áreas, e para as pessoas poderem verificar em loco a ocorrência desse tipo de iniciativa. Então, os eventos acontecerão ao longo desse projeto, dos 3 anos, onde a gente vai fazer essa divulgação desses modelos, desses sistemas agroflorais de referência, podem ser adaptados ou podem ser multiplicados na íntegra, né? E também onde vai se demonstrar análises financeiras de custo de implantação, de rentabilidade, né, dos produtos que vêm desses sistemas aí.
Tadário, para a gente finalizar, quais são as expectativas para os próximos 3 anos e quando os primeiros resultados devem começar a beneficiar de fato os produtores?
Exatamente. Eu acho que, como eu falei que a execução inicia agora no segundo semestre, é um contínuo, né? Talvez a partir do ano que vem a gente já comece a fazer a sistematização desses resultados, né? Que na verdade é uma continuidade de algumas ações que a Embrapa vem desenvolvendo. Então, a própria disponibilização desses sistemas agroflorestais de referência, né? Dessas análises atualizadas de custo de implantação, já é um resultado para se transferir praticamente de imediato, aí, no primeiro, segundo ano do projeto. Essas avaliações do ponto de vista ambiental, de estoque de carbono no solo, de carbono na biomassa, de diversidade, provavelmente elas vão acontecer na segunda metade do projeto. E todas essas informações, tanto para o aspecto produtivo quanto ambiental, elas podem contribuir para políticas públicas, como o Plano ABC+, o Programa de Regularização Ambiental das Propriedades, a Política Nacional de Pagamento de Serviço Ambiental, e o próprio Prevenção e Controle do Desmatamento, né, o PPCDAM.
Perfeito, Tadário. Tem algo mais que você gostaria de destacar aqui nessa nossa conversa e que a gente não frisou sobre esse projeto?
Eu acredito que o resumo geral é esse, né, que a gente está com esse projeto Rede INSAF, né, que é inserido em sistemas agroflorestais, um produto da bioeconomia amazônica e a Embrapa pretende investir nisso, gerar informações técnico-científicas, disponibilizar para técnicos e produtores, para a gente poder ampliar essa forma de uso da terra na região, e é tido aí como uma das alternativas para a gente conseguir conciliar geração de renda com conservação ambiental na nossa região.
Perfeito, Tadário. Muito obrigada por trazer esses esclarecimentos para a gente aqui no quadro Por Dentro do Agro. Estamos sempre aqui à disposição para falar sobre essas novidades, né, que a Embrapa vem trazendo, tá bom? Bom dia para você.
Obrigado, bom dia a todos.